Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América deste dia 14 de fevereiro. Hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com o céu cinzento, céu encoberto. Lá fora, 0 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver os títulos das principais notícias internacionais. A Rússia diz que há ainda hipótese de resolver crise com a Ucrânia por meios diplomáticos, mas Polónia faz preparativos para receber centenas de milhares de refugiados. Rebeldes de Casamance libertaram soldados senegaleses. Primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola e hoje temos muitas reportagens. Atraso do Tribunal Constitucional pode pôr em perigo a legitimidade das eleições. Vamos explicar porquê. Julgamento de José Mateus Zeca Mutima adiado mais uma vez. Temos a reação do seu advogado. Fique connosco para ouvir estas outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O chanceler alemão Olaf Scholz manteve hoje conversações em Kiev com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em mais uma iniciativa diplomática para se tentar resolver a crise na fronteira da Ucrânia com a Rússia, onde este último país concentrou mais de 100 mil soldados e material militar. Scholz desloca-se amanhã a Moscovo para conversações com o presidente russo Vladimir Putin. O chanceler alemão avisou hoje que uma invasão da Ucrânia teria o que chamou de consequências graves por ser uma séria ameaça à segurança na Europa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou também ontem pelo telefone com o seu homólogo ucraniano e, segundo um comunicado da Casa Branca, Biden tornou claro que qualquer ação militar russa será respondida rapidamente e decisivamente pelos Estados Unidos e os seus aliados. Os Estados Unidos colocaram, contudo, de parte a hipótese de enviarem soldados para a Ucrânia. Contudo, hoje, a Polónia anunciou a chegada de vários aviões de combate americanos ao seu território. Ao mesmo tempo, o governo polaco disse estar a fazer preparativos para receber até 1 milhão de refugiados caso a Rússia invada a Ucrânia, algo que Moscovo nega querer fazer. O governo russo disse hoje que há ainda uma oportunidade de resolver a crise na Ucrânia através de canais diplomáticos. Numa reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, no Kremlin, o presidente Putin perguntou se havia ainda essa hipótese e, em resposta, Lavrov disse que, como responsável pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, tinha que dizer que há sempre uma hipótese. Lavrov disse que os países ocidentais estão dispostos a negociar a colocação de mísseis na Europa e exercícios militares, mas recusam-se a aceitar a exigência da Rússia para o fim do envio de equipamento militar para a Ucrânia e outros países do leste da Europa. O ministro Lavrov acrescentou que oportunidades de diálogo não estão esgotadas, mas não devem durar indefinitivamente. Entretanto, na mesma reunião com o presidente russo, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, anunciou que manobras conjuntas militares na Rússia e na Bielorrússia estão, em parte, a finalizar, apesar do Ocidente temer a iminência de uma invasão da Ucrânia. O ministro disse que uma parte desses exercícios está terminada, outra parte dos exercícios está ainda em curso, tendo em conta o que disse ser a dimensão dos mesmos que foram planeados e iniciados em dezembro. Rebeldes separatistas da região de Casamance, no sul do Senegal, entregaram hoje 7 soldados senegaleses capturados recentemente na Gâmbia às autoridades de Banjul e a responsáveis da CDAO. A agência de notícias francesa disse que os soldados apresentavam estar bem, de boa saúde, e deixaram a área em viaturas da Cruz Vermelha. A libertação dos soldados ocorre após um confronto entre combatentes do Movimento das Forças Democráticas de Casamance e o exército senegalês a 24 de janeiro. 4 soldados senegaleses foram mortos, enquanto 7 foram capturados. O exército senegalês disse que o incidente ocorreu durante uma operação para combater a extração ilegal de madeira na fronteira com a Gâmbia. O Movimento das Forças Democráticas de Casamance luta pela independência da região de Casamance, no sul de Senegal, que faz fronteira com a Guiné-Bissau, desde 1982. No Gana, o conhecido ativista Oliver Barka Vormavor, que organizou protesto contra as políticas económicas do presidente Nana Akufo-Addo, foi acusado de traição nesta segunda-feira, depois de fazer um comentário sobre a organização de um golpe nas redes sociais. Barka Vormavor, líder do movimento Fix the Country, foi detido na sexta-feira passada, quando pretendia deslocar-se ao Reino Unido. Hoje, um tribunal manteve a sua prisão até 28 de fevereiro, alegadamente por traição, enquanto cerca de 150 manifestantes gritavam no exterior do tribunal "Somos todos Oliver e libertem Oliver". A liberdade de expressão está ameaçada, disse Rafael William, líder da ala local do grupo Fix the Country. No Sudão, forças de segurança dispararam hoje gás lacrimogéneo para dispersar uma multidão envolvida em mais uma manifestação contra o governo militar. Os manifestantes protestavam também contra a prisão de vários ativistas políticos e de direitos humanos. O dirigente da oposição russa, Alexei Navalny, a cumprir uma pena de prisão de 2 anos e meio, vai ser levado novamente a julgamento em novas acusações de fraude e desrespeito a um tribunal. Navalny deverá comparecer em tribunal amanhã e, se for considerado culpado, a sua pena de prisão poderá ser prolongada para mais de 10 anos de prisão.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Estão a aproximar-se as eleições com uma incógnita no ar. O Tribunal Constitucional tem em mão 3 casos diferentes que põem em causa as direções dos 2 principais partidos de Angola, a UNITA e o MPLA, e também a FNLA. O diretor do Instituto Angolano dos Sistemas Eleitorais e Democracia, IASD, Luís Jimbo, alertou hoje que se o Tribunal Constitucional não tomar uma decisão definitiva até março sobre os congressos realizados em 2021 pela FNLA, MPLA e UNITA, poderá criar embaraços à participação nas eleições de 2022 dos 3 partidos históricos angolanos. Venâncio Rodrigues.
Há pouco mais de 6 meses da ida às urnas em Angola, Luís Jimbo considera que, ao arrastar este processo até o limite, o Tribunal Constitucional pode colocar estes partidos numa situação delicada e esta instância judicial pode entrar em conflito de interesse quando nas vestes de tribunal eleitoral.
Os partidos políticos, neste preciso momento, têm muitas tarefas internas a fazerem e a tomarem decisões das listas, do plano estratégico da campanha, do plano estratégico de governação, que é a proposta, e que tudo isto tem que obedecer leis, legitimidades, processos. É que, havendo esta incerteza da atuação do Tribunal Constitucional, de quem é o líder, de quem é o fórum que deve tomar essa decisão, os partidos políticos estão em banho-maria. Se ficarmos muito próximo da convocatória das eleições e só assim que o Tribunal Constitucional faz a anotação, os partidos políticos vão correr demasiado e vão atropelar leis e procedimentos.
O também jurista angolano defendeu que, caso o Tribunal Constitucional não reconheça os últimos congressos da UNITA e da FNLA, nenhuma das lideranças saídas dos pleitos anteriores tem legitimidade para concorrer ao pleito de 2022 perante a lei dos partidos políticos. Quanto ao partido no poder, Luís Jimbo diz que, se o último congresso do MPLA não for validado, João Lourenço também não terá legitimidade de apresentar uma proposta de governação, que é do seu antecessor, José Eduardo dos Santos.
Quem é legítimo para apresentar a candidatura? Pela UNITA, a direção recentemente eleita ainda não é legítima. A direção cessante de Samakuva. Esta também acaba não sendo legítima por uma imposição da lei dos partidos políticos, que já está fora do prazo de legitimidade legal. Porque a FNLA, se este congresso não for validado, o congresso de Lucas Ngonda também não tem legitimidade, porque passou do tempo, não é? Dos 7 anos, que está na lei dos partidos políticos, para o MPLA não tem legitimidade. A direção que saiu do Congresso de 2021 cria uma situação de embaraço, porque a proposta aprovada e saída no Congresso de 2018 do MPLA não foi de João Lourenço, foi de José Eduardo dos Santos.
Para o analista Elide Manuel,
prejudica mais o maior partido da oposição, uma vez que o MPLA é um partido do Estado e vai fazendo, portanto, a sua vida normal. Eu acredito que deve haver aí alguma estratégia, não é? E isso também, de certo modo, dá algum aso à consistência àquela ideia que se tem de que o poder judicial anda a remoto do poder político. Isto será analisado à luz da anulação do Congresso da Unita e aquilo que já aconteceu com os congressos da FNLA. Há motivos de sobra, portanto, com os partidos da oposição, portanto, estarem feita que há algo de bom que não poderá ser desfavorável.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Há pouco mais de 6 meses das eleições em Angola, pode-se dizer que a campanha já começou. Os braços juvenis de todos os partidos da oposição estiveram reunidos e a sua posição foi única. O principal objetivo da oposição é tentar afastar o MPLA do poder. Manuel José.
Agostinho Camuango, líder da Jura, diz que só com a saída do MPLA do poder se vai desbloquear o caminho para o desenvolvimento.
46 anos de governação do MPLA provou que já não é capaz de fazer melhor para este povo. Quem não fez mais em 46 anos, não vai fazer nestes 5 anos. Só a mudança poderá trazer melhorias para este país.
Adelson Manuel é o secretário nacional da Juventude Bloquista, partido que ainda integra a Casa CE, comunga do mesmo pensamento.
A retirada do MPLA é o elemento sino qua non, é o base. Há 46 anos que o nosso povo só foi oprimido. A própria consciência foi fragilizada e tornou-se refém daquilo que são as elites que configuram o poder.
O Pedro Okukasanga, da JURS, a juventude do Partido de Renovação Social, considera ser bom até para o próprio MPLA ir para a oposição.
Não estamos a ver, depois de 45 anos, mais 5 anos, o que é que o MPLA vai fazer? O MPLA nessa altura está desgastado, as pessoas continuam a sofrer, estão a falta de residência, não tem alimentação de qualidade, quer dizer, o sofrimento do cidadão angolano é visível. Já não tem uma outra alternância se não tirar o MPLA do poder. Junto, os cidadãos dos partidos políticos, ligados à sociedade civil, às igrejas, às outras organizações, unir forças, tirar o partido no poder em 2022.
Kiaku Kiala, o primeiro secretário nacional da JFNLA, considera o partido no poder como um perigo para o país.
O sistema que governa o país durante 46 anos, o produto que ele deixou na nossa consciência, é um perigo. Mais do que dizer só que queremos a mudança, temos que saber como essa mudança vai acontecer. Temos que estar próximo dos pressupostos legais de como nós vamos chegar até a urna.
Nós tentamos falar com o líder do braço juvenil do MPLA, não nos atendeu. João Pinto é deputado pela bancada maioritária, considerou que...
Coitado, não sabe história. São jovens, temos que educá-los. São jovens que têm que aprender com a vida. Um dia irão aprender. Por isso o MPLA tem muito para dar para os angolanos. O MPLA tem uma agenda de longo prazo que está implementada, está conseguida. Hoje, em Angola, ninguém diz que está acima da lei. Hoje, todo cidadão tem o direito de criticar o presidente, o governo, os dirigentes.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
O julgamento do dirigente do autoproclamado Movimento do Protetorado das Lundas Tchokwe, José Mateus Zeca Mutima, e de outros militantes ou simpatizantes da organização, foi novamente adiado hoje. O advogado Salvador Freire falou com Armando Chicoca, explicou as razões do adiamento e disse ter levantado em tribunal a questão da morte de 2 dos detidos.
Mais uma vez, o julgamento ficou adiado para a próxima quarta-feira. Nós estivemos na sala da audiência e, uma vez que o Ministério Público não estava em condições para poder então fazer as alegações. Mas eu levantei uma questão muito importante relacionada com os 2 coarguidos mortos na cadeia de Kakanda, porque até a presente data ainda não se foi feito funeral. Os familiares estão preocupados. Entretanto, o Ministério Público, agora tomou a decisão de poder fazer tudo no sentido dessas pessoas serem enterradas, uma vez que está a criar constrangimento para a própria família, e é da responsabilidade do Estado, porque esses concidadãos acabaram de morrer na cadeia de Cacanda quando estavam detidos.
Doutor Salvador, há quem diga que esses adiamentos têm a ver com a estratégia de fazer cansar os advogados. Até que ponto isso pode ser verdade?
Não estou preocupado com isso. Estou empenhado de corpo e alma para ver a liberdade de Zeca Mutinho em paz. Embora não com todas as condições que aquelas que são necessárias para um advogado poder aguentar os seus custos, mas a verdade é que eu vou permanecer até o fim deste julgamento.
Era o advogado Salvador Freire. Ele estava a falar com o Armando Chicoca. Vários ativistas angolanos estão a questionar o silêncio do partido UNITA quanto à prisão de Luther King, que se diz ser militante daquele partido, preso há quase 30 dias. Ele foi preso com um outro ativista, Tanase Neutro, que aparentemente está em mau estado de saúde. Os dois foram presos após os distúrbios ocorridos no passado dia 10 de janeiro, a quando da greve dos taxistas. Coque Mukuta.
O ativista Donito Carlos não entende o silêncio da UNITA em relação à detenção de Luther King, partido em que o ativista milita.
O Luther é um militante assumido de um partido e este esteja, de certa forma, detido há quase um mês, sem nenhuma queixa formada. É óbvio que o seu partido deve se pronunciar. Ora, a UNITA, que é o elemento, a organização a qual ele pertence, não se pronunciando, isso significa alguma coisa. Primeiro, podemos analisar que ele talvez não tem uma relação como tal dentro da UNITA. Né? Ou se tem, então a UNITA tem filhos e tem enteados.
Quem questiona igualmente o silêncio do maior partido na oposição é Adolfo Campo, responsável do movimento revolucionário de Angola.
Nós não vimos o Luther como secretário da UNITA, vimos o Luther como ativista. E nós, o que é que passa-se com o partido UNITA, nós não sabemos. Por que o silêncio? Não, até agora nós não perguntamos saber à UNITA.
A Voz da América contactou Nelito Equico, secretário provincial da UNITA, em Luanda, que remeteu-nos ao porta-voz daquele partido, Marcial Dachala, que, por seu lado, mostrou-se indisponível por razões de saúde. Stella Bernardo, esposa de Luther King, diz que esteve em contato com seu esposo, que se encontra na cadeia de São Paulo ainda esta segunda-feira, mas clama pelo estado de saúde de Tanase Neutro na cadeia de Viana, que se encontra em péssimo estado de saúde.
Temos a informação que não está, que ele já está fazendo uma medicação lá também. É uma informação que ele não está bem de saúde.
Coque Mukuta, Luanda.
Na Lunda Norte, dois funcionários séniores do Hospital Geral do Dundo foram presos na sexta-feira. O Fernando Caetano tem os pormenores.
De acordo com uma nota do SIC na Lunda Norte, os dois funcionários, sendo o chefe de Departamento da Administração e Finanças e chefe de Departamento dos Recursos Humanos do Hospital em referência, tentaram subornar os agentes do SIC e da IGAI com 800 mil kwanzas para obstrução de uma investigação em curso contra os mesmos. A nota faz referência que os funcionários estão supostamente envolvidos em crimes de gestão danosa e que das investigações feitas até o momento, verificou-se que os acusados substituíram salários e subsídios de alguns funcionários para trabalhadores fantasmas. Os implicados vão ser presentes ao Ministério Público com vista à formalização das medidas de coação pessoal nos dias que se seguem. Para a Voz da América, Fernando Caetano.
No AMBO, o secretário do Sindicato dos Professores condenou o que diz ter sido uma ação do governo ao exigir de forma obrigatória a presença de professores e alunos numa marcha de exaltação ao presidente João Lourenço, marcha essa realizada este sábado. O Ministério da Educação diz, contudo, que não forçou nenhum professor a participar na marcha de sábado. Norberto Sateco.
O secretário provincial do Sindicato dos Professores Abel Maravilhoso José considerou a atitude do governo de Lote Nolica infeliz e provocatória, na medida em que não se enquadra nos estatutos do Ministério.
Não havia necessidade dos professores saírem à rua, gritar de cima a baixo, viva João Lourenço, viva João Lourenço. Portanto, não tem absolutamente nenhum proveito para a nossa atividade, para aquilo que são as funções que estão nos estatutos do Ministério da Educação, daquilo que é a atividade de um professor.
O sindicalista avançou também não ser o primeiro caso, argumentando que há duas semanas já havia sido convocado os professores de forma coerciva para uma campanha de limpeza na cidade.
Temos estado a instar aqui as autoridades no sentido de pararem com esse tipo de comportamento. Tanto mais, um tanto quanto aquilo que a própria profissão docente retira a imagem do próprio professorado. Tanto um professor sair de sua casa para fazer limpeza, um professor sair de sua casa para marchar só para dizer viva, viva, tanto muita falta de respeito.
O Simprof afirma não ter sido contactado e admira como é que as autoridades permitem este tipo de situações num setor com enormes desafios para a formação da nova geração. Nesta altura, aquela agremiação de defesa dos professores está a ferir o número de professores que provavelmente terão sido penalizados com faltas por não terem aderido à marcha, conforme o seu apelo na véspera da atividade. Em reação, Piedade Chiquela, responsável pelo Gabinete Provincial da Educação, desclassifica a informação e diz que não passou de inverdades.
Os estudantes, não de forma obrigatória, como estava ali, como os professores não foram obrigados, mas eram sobretudo os estudantes na lista da nona classe e também os outros do médio.
Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média e também em frequência modulada FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mas quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM. E em FM, vamos ter também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, esta semana o Saúde em Foco, que é na sexta-feira, vai falar do tema nutrição e cuidados pré-natais. Vamos falar com a convidada, a doutora Marinela Tito, para responder às suas questões. Inscreva-se no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Pode enviar as suas perguntas ou dúvidas por vídeo, áudio ou por escrito. Moradores de vários bairros do município do Lubango, na Huila, manifestaram-se no sábado para exigir das autoridades melhorias no acesso aos serviços sociais básicos, como água e luz elétrica. É um problema que se arrasta há muito, muito tempo. Teodoro Albano.
Os protestos foram, de resto, uma sequência de vários outros que vêm acontecendo nos últimos anos, onde os cidadãos, sobretudo dos bairros periféricos, pedem do governo solução para os diferentes problemas. Manuel Gomes, um dos ativistas, diz não compreender que em pleno século XXI sejam tão gritantes os problemas de acesso à água.
Cruzamos com pessoas andarem, até crianças andarem com coisas pesadas à cabeça por causa da água. Umas dizem que não conseguem cozinhar em condições e às vezes vão à escola, às igrejas e aos serviços sem tomar banho integralmente, o que não é bom. E a água sendo um direito fundamental, o Estado tem que assegurar isso.
A escassez de água acentua-se numa altura em que chove pouco, o que torna mais difícil a situação. Para o nosso entrevistado, a falta de chuva não pode servir de justificação para quem governa e exige políticas públicas imediatas.
Quando houve promessas eleitorais, nenhum partido apareceu a dizer que iria ter como sócio ou como parceiro a chuva para a distribuição de água. O nosso governo deve criar outras soluções, não dependendo apenas da chuva, mas de forma imediata, porque as pessoas estão realmente a passar mal.
Um outro cidadão, que não quis ser identificado, lamenta que, apesar de ter canalização em casa, há muito que não vê o precioso líquido jorrar, uma realidade que se estende por vários bairros.
O governo de Angola prometeu água para todos, mas já há muitos anos que o projeto não está a ser realizado e por isso queremos puxar a atenção dos nossos governantes para tentar, para olhar para o povo. Sem água é um pouquinho difícil, é mesmo difícil. Água é a vida.
O governador da UIL admite que o problema de acesso à água por parte das populações é, nesta altura, um assunto sério. Não se sabe como, mas Nuno Mahapi defende investimentos a médio e longo prazo no setor para inverter o quadro, segundo ele, agravado com a irregularidade das chuvas.
Os níveis de captação de água baixaram todos eles até 79%. Então estamos numa situação extremamente difícil e complicada. Dependemos da natureza, mas devemos sim fazer investimentos para captarmos águas superficiais lá onde elas estão.
Com o aumento da população e as fontes de água a serem as mesmas, especialistas defendem que uma solução definitiva passaria por buscar água no rio Cunene, que cruza a província da Huila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Página desportiva, e como é segunda-feira, vamos dar uma vista de olhos sobre o que se passou no fim de semana. Vamos começar com o futebol africano, porque duas equipas angolanas estiveram em ação na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol africano. Petro de Luanda e Sagrada Esperança estão no mesmo grupo e a sensação foi dada pelos homens do Petróleo. O Petro, que foi ao Cairo empatar com o lendário Zamalek a 2 golos. Petro esteve a ganhar por 2-0. O golo de empate da equipa egípcia foi já no tempo dos descontos. Nesse mesmo grupo, o grupo C, como dissemos, está o Sagrada Esperança, que na sexta-feira viu as suas esperanças de um bom resultado desfazerem-se em Marrocos, onde uma apanhou uma sova 3-0 do Wydad Casablanca. A cabazada da jornada foi dada pelo outro Esperança, o Esperance Sportif da Tunísia, deu 4, Djouaneng do Botswana. O atual campeão, o Al Ahly do Egito, não jogou, ainda está a descansar do Campeonato do Mundo de Clubes. Quem jogou foi o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Bafana Bastail bateram o Al Hilal do Sudão por 1-0 num jogo do Grupo A. No basquetebol americano, NBA, temos aqui que noticiar que o angolano Bruno Fernando já não está no Boston Celtics, onde tem jogado muito, muito pouco e onde tinha chegado transferido do Atlanta Hawks. Bruno Fernando foi transferido para o Houston Rockets. Bruno Fernando ainda não tinha treinado com a sua nova equipa até ontem, mas deverá juntar-se ao Houston hoje, que está em Utah, para defrontar o Utah Jazz. Ontem houve apenas 2 jogos, e um deles, vejam lá, pôs frente a frente as duas anteriores equipas de Bruno Fernando. O Boston bateu o Atlanta por 105-95. No outro jogo de ontem, o Minnesota bateu o Indiana por 129-120. Jogos Olímpicos de Inverno, a jovem russa Kamila Valieva recebeu autorização para competir na patinagem artística, apesar de ter testado positivo para o doping num evento antes do início dos jogos. Na contagem de medalhas até ao início de hoje, Noruega no topo, 21 medalhas, sendo 9 de ouro, 5 de prata, 11 de bronze. Alemanha em segundo, 15 medalhas, 8 de ouro, 5 de prata, 2 de bronze. Estados Unidos estão agora em terceiro, com mais medalhas que a Alemanha, mas menos de ouro. Tem 7 medalhas de ouro, 6 de prata, 3 de bronze. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
If you see me smiling, smiling's what I do. Baby, when I'm smiling, my smile's just for you. Oh, 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 my smile's just for you. And I might smile at you this way, and I might smile at you that way. And if I smile at you always, will you smile back at me? And if you see me running, running's what I do. Baby, when I'm running, I'm running straight to you. Oh, 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 I'm running straight to you. I might run at you this way, I might run at you that way. And if I run at you always, will you run next to me? Cause if I see you smiling, then smiling's what you. Smile too. And I know your bathwater's deeper than this.
But even shallow waters feel like medicine on a spoon. So take my hand and smile under the milkwood moon. And baby, let's just, baby, let's just, baby, let's just dance like glue. If you see me dancing, dancing's what I do. Baby, when I'm dancing, I hope it's next to you.
É 14 de fevereiro de 2022, é o Dia dos Namorados, e esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Nos próximos 30 minutos, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, a Rússia diz haver possibilidade de solução diplomática para a crise na fronteira com a Ucrânia. O presidente da Alemanha está na Ucrânia e vai amanhã à Rússia e avisa de grave ameaça à paz na Europa. Rebeldes de Casamance libertam soldados do Senegal. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com. É a Voz da América na internet, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. As notícias de seguida com João Santa Rita.
Chanceler alemão Olaf Scholz manteve hoje conversações em Kiev com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em mais uma iniciativa diplomática para se tentar resolver a crise na fronteira da Ucrânia com a Rússia, onde este último país concentrou mais de 100 mil soldados e material militar. Scholz desloca-se amanhã a Moscovo para conversações com o presidente russo Vladimir Putin. O chanceler alemão avisou hoje que uma invasão da Ucrânia teria o que chamou de consequências graves por ser uma séria ameaça à segurança na Europa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou também ontem pelo telefone com o seu homólogo ucraniano e, segundo um comunicado da Casa Branca, Biden tornou claro que qualquer ação militar russa será respondida rapidamente e decisivamente pelos Estados Unidos e os seus aliados. Os Estados Unidos colocaram, contudo, de parte a hipótese de enviarem soldados para a Ucrânia. Contudo, hoje, a Polónia anunciou a chegada de vários aviões de combate americanos ao seu território. Ao mesmo tempo, o governo polaco disse estar a fazer preparativos para receber até 1 milhão de refugiados caso a Rússia invada a Ucrânia, algo que Moscovo nega querer fazer. O governo russo disse hoje que há ainda uma oportunidade de resolver a crise na Ucrânia através de canais diplomáticos. Numa reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, no Kremlin, o presidente Putin perguntou se havia ainda essa hipótese e, em resposta, Lavrov disse que, como responsável pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, tinha que dizer que há sempre uma hipótese. Lavrov disse que os países ocidentais estão dispostos a negociar a colocação de mísseis na Europa e exercícios militares, mas recusam-se a aceitar a exigência da Rússia para o fim do envio de equipamento militar para a Ucrânia e outros países do leste da Europa. O ministro Lavrov acrescentou que oportunidades de diálogo não estão esgotadas, mas não devem durar indefinitivamente. Entretanto, na mesma reunião com o presidente russo, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, anunciou que manobras conjuntas militares na Rússia e na Bielorrússia estão, em parte, a finalizar, apesar de o Ocidente temer a iminência de uma invasão da Ucrânia. O ministro disse que uma parte desses exercícios está terminada, outra parte dos exercícios está ainda em curso, tendo em conta o que disse ser a dimensão dos mesmos que foram planeados e iniciados em dezembro. Rebeldes separatistas da região de Casamance, no sul do Senegal, entregaram hoje 7 soldados senegaleses capturados recentemente na Gâmbia às autoridades de Banjul e responsáveis da CDAO. A agência de notícias francesa disse que os soldados apresentavam estar bem, de boa saúde, e deixaram a área em viaturas da Cruz Vermelha. A libertação dos soldados ocorre após um confronto entre combatentes do Movimento das Forças Democráticas de Casamance e o exército senegalês a 24 de janeiro. 4 soldados senegaleses foram mortos, enquanto 7 foram capturados. O exército senegalês disse que o incidente ocorreu durante uma operação para combater a extração ilegal de madeira na fronteira com a Gâmbia. O Movimento das Forças Democráticas de Casamance luta pela independência da região de Casamance, no sul de Senegal, que faz fronteira com a Guiné-Bissau, desde 1982. No Gana, o conhecido ativista Oliver Barka Vormavor, que organizou protesto contra as políticas económicas do presidente Nana Akufo-Addo, foi acusado de traição nesta segunda-feira, depois de fazer um comentário sobre a organização de um golpe nas redes sociais. Barka Vormavor, líder do movimento Fix the Country, foi detido na sexta-feira passada, quando pretendia deslocar-se ao Reino Unido. Hoje, um tribunal manteve a sua prisão até 28 de fevereiro, alegadamente por traição, enquanto cerca de 150 manifestantes gritavam no exterior do tribunal "Somos todos Oliver e libertem Oliver". A liberdade de expressão está ameaçada, disse Rafael William, líder da ala local do grupo Fix the Country. No Sudão, forças de segurança dispararam hoje gás lacrimogéneo para dispersar uma multidão envolvida em mais uma manifestação contra o governo militar. Os manifestantes protestavam também contra a prisão de vários ativistas políticos e de direitos humanos. O dirigente da oposição russa, Alexei Navalny, a cumprir uma pena de prisão de 2 anos e meio, vai ser levado novamente a julgamento em novas acusações de fraude e desrespeito a um tribunal. Navalny deverá comparecer em tribunal amanhã e, se for considerado culpado, a sua pena de prisão poderá ser prolongada para mais de 10 anos de prisão.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora à reportagem. Na Guiné-Bissau, cidadãos denunciam a Voz da América revistas de madrugada às suas casas por homens armados, alegadamente pertencentes às Forças Armadas, sem mandado judicial e que dizem seguir ordens superiores à procura de armas e pessoas. Várias casas foram passadas a pente fino e a Liga Guinense dos Direitos Humanos já classificou essas investidas de ilegais e pediu a intervenção da comunidade internacional. Tem os detalhes o Álvaro Lúcio Andrade.
As denúncias se multiplicam por vários bairros de Bissau. A advogada Maimuna Sila disse à Voz da América ter recebido a visita de um contingente de cerca de 20 homens fortemente armados à 1 da madrugada.
Homens fortemente armados, fardados, quiseram entrar em minha residência com armas, metralhadoras. Eu pedi que não o fizessem justamente por estar com crianças a quem eu não queria traumatizar. Felizmente anuíram. Entraram 3 homens na minha residência, quando ficaram, creio que mais de 20 homens lá fora. Entraram 3 homens na minha residência e reviraram tudo à procura de armas e de pessoas. Tinha saber no dia seguinte que mais casas da minha rua tiveram a mesma sorte.
Outro residente, que prefere o anonimato, também relata ter tido a sua casa revistada na semana passada, o que provocou terror para a família.
Mandaram para nós abrirmos a mala, abrimos a mala, guarda-fato, e eles não viram nada na mala. Até a minha mãe, ela diz, então nós nem sequer temos aqui katana para fazer mais nada.
Eles se identificaram? Disseram que tinha algum mandado judicial?
Não sei, disseram que ordem superior.
A Liga Guineense dos Direitos Humanos confirma essas e muitas outras invasões de casas à noite sem qualquer mandado judicial, o que para o seu vice-presidente Boubacar Touré é completamente ilegal.
Nós consideramos estas buscas como sendo atos ilegais, atos arbitrários. Estas buscas, para nós, podem criar situações de insegurança para os cidadãos, porque pessoas com má fé podem aproveitar esses tipos de situações para também atacar as residências privadas em nome de buscas que estão a ser efetuadas pelas autoridades policiais. Não credibilizam o próprio processo de investigações que está em curso sobre a tentativa ou ataque ao Palácio do Governo.
Questionada se tem recebido justificações das autoridades, a Liga diz que não. E Boubacar Touré afirma que só a comunidade internacional pode ajudar.
Que a comunidade internacional deve, no quadro das suas relações bilaterais e multilaterais com o Estado da Guiné-Bissau, exigir que as investigações respeitem o quadro legal, não só nacional, mas também os padrões internacionais.
Entretanto, a advogada Maimuna Silá diz que vai reagir legalmente.
Isto é uma violação mais que flagrante dos meus direitos, ainda para mais àquelas horas, não é? E acho que tem que ser feita alguma coisa e eu vou fazer tudo o que a lei me permitir.
Desde ontem, a Voz da América tem mantido contactos com o Estado-Maior das Forças Armadas para ouvir uma reação, mas até agora não recebemos qualquer resposta.
Da Guiné para São Tomé e Príncipe, a Ordem dos Advogados deste país ameaça suspender as suas defesas oficiosas porque há vários anos o governo deixou de transferir verbas para o efeito. Enquanto isso, o Supremo Tribunal de Justiça reclama mais funcionários e meios financeiros para melhorar os serviços dos tribunais e do Ministério Público. Este desenvolvimento, acrescido à crise no Tribunal Constitucional durante a eleição presidencial de 2021, revelam um mal-estar na Justiça. Oscar Medeiros.
As reclamações vieram ao público depois do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Cravido, ter constatado que, apesar das queixas apresentadas ao governo, o Orçamento Geral do Estado para 2022 não contemplou verbas para a melhoria dos serviços dos tribunais.
Há falta de funcionários nas secretarias, quer do Ministério Público, quer dos tribunais. Basta ver que nós temos secretarias que deviam ter 6 funcionários e só há lá um funcionário. E isto, ainda que tenhamos juízes nesta altura já suficientes, mas não temos funcionários para fazer funcionar as secretarias. E o Ministério Público não tem procurador. Temos em cursos o concurso para a nomeação de 2 juízes conselheiros e precisamos de pelo menos 30 funcionários.
Por seu lado, a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe reclama a dívida de cerca de $75 mil do governo para o pagamento das defesas oficiosas. O bastonário Wilfred Muniz avisa que os advogados poderão suspender esta ação se o governo não iniciar o pagamento do valor em atraso há vários anos.
Nós já vimos reclamando esse pagamento, mas não aconteceu. Mas nós voltaremos a falar com o ministro para ver qual vai ser o esforço do governo para pagar as oficiosas, porque se não pagarem, nós aqui não poderíamos fazer outro milagre se não suspendermos as oficiosas.
Entretanto, no que toca à falta de condições de trabalho nos tribunais, o analista Liberato Muniz não põe em causa a contratação de mais funcionários nem de verbas para o setor, mas considera que é necessário uma gestão rigorosa e transparente para projetar e credibilizar a justiça.
Essa projeção para o futuro significa apostar tão simplesmente em competências. A justiça em São Tomé e Príncipe, de uma forma transversal, tem admitido pessoas para os seus quadros, tem tido juízes, mas eu acho que não tem havido uma devida avaliação, uma devida organização, uma devida valorização das pessoas que compõem a estrutura da justiça para que o povo santomense e a comunidade internacional possa acreditar nela. Depois de definido isso precisamente, ou seja, de refundado essa justiça que não tem credibilidade neste momento, e não é por causa das pessoas que lá estão, mas sim é por causa de tudo quanto vem acontecendo ao longo dos anos, a partir daí sim, projetarmos uma justiça dimensionada, estruturada, organizada e com competência para que efetivamente nós possamos ter uma justiça que clame pelo investimento, clame pela justiça e faça aquilo que nós todos esperamos um dia, que é a justiça cega. Porque nós em São Tomé e Príncipe, até hoje, continuamos a acreditar que temos uma justiça mais politizada do que uma justiça que efetivamente faça justiça. Temos mais uma justiça de clientelista, mesmo em termos de pessoas que fazem parte da justiça, que muitas vezes não têm competência suficiente.
Quanto à reclamação da Ordem dos Advogados, o analista diz que é justa e apela o governo a assumir as suas responsabilidades.
Uma vez que nós temos um país carenciado, onde as pessoas não têm condições financeiras para pagar os seus advogados, e é uma luta que já vem de muito tempo e que o Estado santomense faz questão de não dar condições nesse sentido. Eu acho que é uma luta séria, uma luta que nós todos devemos apoiar, porque efetivamente acho que também dentro da dimensão daquilo que nós precisamos, tem que haver esse apoio para que efetivamente quem não tem condições que possa ter advogados que possam defender, porque os advogados não vão fazer trabalho gratuito.
De recordar que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral da República e o bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe estiveram reunidos esta quinta-feira para analisar a crise no setor da justiça e prometeram levar as suas preocupações ao novo titular da pasta, Cílcio Santos. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar. De São Tomé para Moçambique, as autoridades do Niassa, norte do país, dizem que a maioria dos cerca de 5 mil pessoas que se haviam refugiado na vila de Mekula por causa de ataques terroristas regressou às suas zonas de origem, dada a melhoria das condições de segurança, reforçando-se a tese de que os insurgentes não pretendiam criar células terroristas naquela província. Ramos Miguel.
O delegado do Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres no Niassa, Fred Itaíbo, disse que até a passada quinta-feira, desde apenas 335 famílias permaneciam na sede distrital de Mekula, aguardando a reconstrução das suas habitações destruídas durante o ataque jihadista às suas aldeias. Taíbo acrescentou que o processo de retorno às origens, que deve ter terminado na semana passada, contou com a colaboração de um operador turístico na reserva do Niassa, uma das mais importantes de Moçambique.
O processo iniciou o retorno das famílias de Naulala 1 e Naulala 2. As restantes famílias já regressaram para Nacalange, regressaram para Napequeço e estão a fazer a reconstrução das suas casas. Através de um operador turístico ao nível local, ele cedeu um caminhão. O INGD enviou ao distrito dois caminhões com tonelagens de idosos, vai ajudar a retoma das famílias.
Entretanto, Egna Sidum, especialista em assuntos de segurança, reitera que o ataque ao distrito de Mekula, que resultou na fuga de milhares de pessoas para a sede distrital, não visava a criação de células terroristas na província do Niassa.
O ataque em Niassa não era necessariamente porque existiam células terroristas em Niassa, era simplesmente para despertar a atenção das pessoas que estavam realmente a cercar todas as áreas onde já existia evidência de presença de terroristas. Obviamente, se tendo o papel estado extremamente cercado e com uma força muito organizada em termos de dispersão territorial e de controle do território, claramente os terroristas tinham que fugir para algum lugar e usaram depois em Niassa.
Boris Namir, outro estudioso de assuntos de segurança, diz também que os jihadistas foram à Niassa à busca da sobrevivência face à ofensiva das forças da SADC, do Ruanda e moçambicanas em Cabo Delgado.
Eles estão à busca de sobrevivência física. Estão a ser atacados nas suas bases, a tendência é de fugir. Tendo sido atacados onde eles estavam, tem que ir para outro lugar e procurar comer onde estão, para não morrer de fome.
Refira-se que o presidente moçambicano Filipinho, se na sua recente visita à Niassa, havia aconselhado os deslocados de guerra em Mekula a regressarem às suas aldeias, afirmando que é a partir das nossas aldeias que devemos combater os terroristas. Por outro lado, o padre Eduardo Paixão, responsável pela Igreja Católica em Meluco, Cabo Delgado, citado pela Rádio Pública Portuguesa, disse haver um movimento de retorno àquele distrito, mas a sensação de insegurança ainda é muito grande.
Os funcionários estão regressando a pedido do governo, principalmente a questão do pessoal da saúde e da educação, para tentar retomar as atividades normais, mas ainda há uma sensação muito grande de insegurança.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, iniciamos hoje uma série sobre a educação em tempos da Covid. E a iniciar a série, abordamos a educação em Cabo Verde. Eugênio Teixeira.
O governo, concretamente o Ministério da Educação, viu-se obrigado a reforçar mecanismos para orientar aulas à distância. Neste sentido, criou a TV Educativa, que, a par da Rádio Educativa e a internet, foram os meios utilizados para a transmissão dos conteúdos. Apesar do esforço das autoridades, o aluno do décimo ano, Ezequiel Tavares Moreira, considera que muitos estudantes não conseguiram acompanhar as referidas aulas devido a dificuldades no acesso aos meios tecnológicos e também às zonas sombras com fraca recepção dos sinais dos meios de comunicação.
Sim, na minha opinião, atrasou muito porque tivemos menos dias de aulas, por isso tivemos menos matérias dadas, tipo, com o passar de ano, ficamos com mais matérias atrasadas e com isso íamos perdendo tempo, porque com o passar dos anos íamos dar matérias de revisão. Vamos dar só matérias de revisão que devíamos ter dado no ano passado. Imagina, matérias do nono ano nos é dado no décimo ano, porque temos de recuperar aquela matéria perdida. porque em Cabo Verde, como sabemos, somos um país pobre. Maioritariamente das pessoas não têm condições para sustentar essas aulas online, tipo, não podem colocar internet, não têm computadores em casa, por isso não conseguem acompanhar como os outros que têm mais condições.
Para o professor, que já foi diretor de um estabelecimento do ensino secundário, Eliseu Cardoso, os impactos da Covid-19 na educação são visíveis.
Bom, eu penso que influencia grandemente. Podemos ver que esses alunos tiveram perda no terceiro trimestre do décimo ano. Tiveram uma perda no ano passado porque tiveram aula dia sim, dia não. E começaram ligeiramente atrasado, portanto, de 2 de novembro de 2021. E eu vi que, claramente, comparando com os anos antes da Covid-19, esses alunos ficaram com muitos conteúdos por tratar. Embora houve um esforço por parte do Ministério da Educação na tentativa de levar alguns conteúdos via rádio e televisão, mas eu creio claramente que os alunos ficaram com alguns conteúdos para tratar antes do ensino superior.
Já o diretor do Liceu Constantino Semedo, em Enxada de São Filipe Praia, Luís Barbosa, considera que a referida estrutura seguiu todas as normas e recomendações traçadas pelas autoridades da educação e da saúde, ainda assim reconhece dificuldades inerentes a uma pandemia mormente como a Covid-19.
Quando iniciamos esse ano, foi proposto a recuperação de algumas matérias que ficaram por lecionar. Mas, no entanto, estão claro de que existe o ensino à distância no sentido de poderem acompanhar as matérias que ficaram por lecionar do ano.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O governo americano ordenou a retirada dos seus assessores militares na Ucrânia, ao mesmo tempo que reduziu o pessoal da embaixada ao mínimo. Com pelo menos 100 mil soldados russos na fronteira com a Ucrânia, Washington diz que uma invasão pode ocorrer a qualquer momento. Álvaro Luger Andrade.
Forças russas e bielorrussas participam de exercícios militares conjuntos na Bielorrússia. O vizinho da Ucrânia, ao norte, é agora um dos palcos para a atuação de pelo menos 100 mil soldados russos reunidos ao longo da fronteira com a Ucrânia. Moscovo reitera não ter a intenção de invadir a Ucrânia, mas altos funcionários dos Estados Unidos alertam o contrário. O conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, falou ontem no programa Estado da União, da CNN.
A forma como eles construíram as suas forças e como gerem as coisas no lugar indicam que haverá uma grande ação militar muito em breve. E estamos preparados para continuar a trabalhar na diplomacia, mas também estamos preparados para responder de forma unida e decisiva com os nossos aliados e parceiros, caso a Rússia prossiga a sua ofensiva.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, falaram por telefone no sábado. A Casa Branca informou no Twitter que Biden alertou o seu homólogo para um custo rápido e severo se a Rússia invadir o seu vizinho. A conversa telefónica, no entanto, terá feito pouco para aliviar as tensões. Os legisladores dos Estados Unidos expressaram preocupação com a situação. O senador republicano Lindsey Graham, no programa esta semana da NBC ontem, alertou sobre os danos duradouros se a Rússia invadir a Ucrânia.
Este não é o último presidente que a América terá. Se a Rússia invadir a Ucrânia, você destruirá a relação Estados Unidos-América-Rússia por décadas. E todos os presidentes, no curto prazo, serão colocados numa caixa quando se trata de lidar com a Rússia. Então, espero que Putin entenda isso.
Enquanto o Kremlin diz que não ter planos para invadir a Ucrânia, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou um vídeo no qual mais de 30 navios da sua frota do Mar Negro realizam manobras navais. A uma curta viagem ao norte do Mar de Azov, há um pequeno contingente de guardas da fronteira no leste ucraniano, em pequenos navios. Eles não são páreo para a Marinha Rússia. A Ucrânia perdeu grande parte da sua marinha quando a Rússia anexou ilegalmente a Crimeia em 2014. Os Estados Unidos retiraram a maior parte do pessoal da Embaixada de Kiev e emitiram avisos aos americanos que residem no país para que deixem a Ucrânia. A Casa Branca também retirou os assessores que treinavam as forças ucranianas, tendo-as realocado na Europa, onde, de acordo com o Departamento de Defesa, em breve se juntarão a outras 3 mil tropas.
O
presidente do Zimbábue, Emerson Mnangagwa, descartou a possibilidade de pagar o salário em dólares americanos que os professores em greve exigem. Dirigindo-se a milhares de membros do partido ZANU-PF, que governa o país, no sábado, o presidente Mnangagwa disse que o Zimbábue continuará a pagar os salários na moeda local. Sabemos que não há nenhum país que prospera sem moeda própria. Estamos nesse caminho. Apoiamos a nossa própria moeda, que ajudará a crescer a nossa economia. Não podemos desenvolver a nossa economia com base numa moeda sobre a qual não temos o controle, disse o presidente Emerson Mnangagwa. Os professores do Zimbábue estão em greve desde a semana passada, pedindo um salário mínimo de 540 dólares americanos por mês. Atualmente, eles ganham cerca de 100 dólares por mês em moeda local. Robson Cherry, do Sindicato dos Professores Rurais do Zimbábue, disse: está claro que Mnangagwa é despreocupado e indiferente à situação dos professores e a exigência de um salário digno é uma luta que ninguém pode parar neste momento. O sindicalista acrescentou: ninguém pode excluir os professores de participarem ativamente na nossa economia, pagando-lhes salários de escravo na forma de títulos. Resistiremos a qualquer tentativa por qualquer meio necessário, disse Robson Cherry, líder do Sindicato dos Professores Rurais do Zimbábue. Recordar que na semana passada o governo do Zimbábue ofereceu aos professores um aumento de 20% e outros incentivos, como taxas escolares gratuitas para os seus filhos e empréstimos para habitação. Os professores rejeitaram esta oferta como insuficiente. O governo anunciou mais tarde que os professores em greve estavam suspensos por 3 meses sem salário. Washington DC, Voz da América. O desporto, de seguida com João Santa Rita.
Página Desportiva, e como é segunda-feira, vamos dar uma vista de olhos sobre o que se passou no fim de semana. Vamos começar com o futebol africano, porque duas equipas angolanas estiveram em ação na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol africano. Petro de Luanda e Sagrada Esperança estão no mesmo grupo e a sensação foi dada pelos homens do Petróleo. O Petro, que foi ao Cairo empatar com o lendário Zamalek a 2 golos. Petro esteve a ganhar por 2-0. O golo de empate da equipa egípcia foi já no tempo dos descontos. Nesse mesmo grupo, o grupo C, como dissemos, está o Sagrada Esperança, que na sexta-feira viu as suas esperanças de um bom resultado desfazerem-se em Marrocos, onde a uma apanhou uma sova 3-0 do Wydad Casablanca. A cabazada da jornada foi dada pelo outro Esperança, o Esperance Sportif da Tunísia, deu 4, Djouaneng, do Botswana. O atual campeão, o Al Ahly do Egito, não jogou, ainda está a descansar do Campeonato do Mundo de Clubes. Quem jogou foi o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Bafana Bastile bateram o Al Hilal do Sudão por 1-0 num jogo do Grupo A. No basquetebol americano, NBA, temos aqui que noticiar que o angolano Bruno Fernando já não está no Boston Celtics, onde tem jogado muito, muito pouco e onde tinha chegado transferido do Atlanta Hawks. Bruno Fernando foi transferido para o Houston Rockets. Bruno Fernando ainda não tinha treinado com a sua nova equipa até ontem, mas deverá juntar-se ao Houston hoje, que está em Utah, para defrontar o Utah Jazz. Ontem houve apenas 2 jogos e um deles, vejam lá, pôs frente a frente as duas anteriores equipas de Bruno Fernando. O Boston bateu o Atlanta por 105-95. No outro jogo de ontem, o Minnesota bateu o Indiana por 129-120. Jogos Olímpicos de Inverno, a jovem russa Kamila Valieva recebeu autorização para competir na patinagem artística, apesar de ter testado positivo para o doping num evento antes do início dos jogos. Na contagem de medalhas até ao início de hoje, Noruega no topo, 21 medalhas, sendo 9 de ouro, 5 de prata, 11 de bronze. Alemanha, em segundo, 15 medalhas, 8 de ouro, 5 de prata, 2 de bronze. Estados Unidos estão agora em terceiro, com mais medalhas que a Alemanha, mas menos de ouro. Tem 7 medalhas de ouro, 6 de prata, 3 de bronze.
E assim chegamos ao final da nossa segunda parte da emissão vespertina. Destaque para a imprensa americana, o Washington Post escreve que a Presidente da Câmara de Washington, D.C., Marielle Bolza, disse nesta segunda-feira que será levantada a obrigatoriedade da exibição da prova de vacinação contra o coronavírus para a entrada em muitas instituições da cidade, já que a transmissão do coronavírus continua a diminuir em toda a região. O levantamento do uso de máscara em locais públicos também está em consideração. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel. Até amanhã. De seguida, Álvaro Lugier Andrade e a terceira parte. Boa noite, continuação de um feliz 14 de fevereiro.
É a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta segunda-feira, 14 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos na nossa página voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos disponível o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos nesta emissão. Rússia diz haver ainda possibilidade de solução diplomática para a crise na fronteira com a Ucrânia. Presidente alemão está na Ucrânia, vai amanhã à Rússia e avisa da grave ameaça à paz na Europa. Rebeldes de Casamansa libertam 7 soldados senegaleses. Segunda-feira, na Voz da América, começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos e vamos arrancar em Moçambique, onde as autoridades governamentais na província do Niassa, no norte do país, dizem que a maioria das cerca de 5 mil pessoas que se haviam refugiado na vila de Makula, devido aos ataques terroristas, regressou às suas zonas de origem, dada a melhoria das condições de segurança, reforçando assim a tese de que os insurgentes não pretendiam criar células terroristas naquela província. Ramos Miguel tem a reportagem.
O delegado do Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres no Niassa, Fred Itaíbo, disse que até a passada quinta-feira, desde apenas 335 famílias permaneciam na sede distrital de Makula, aguardando a reconstrução das suas habitações destruídas durante o ataque jihadista às suas aldeias. Taíbo acrescentou que o processo de retorno às origens, que deve ter terminado na semana passada, contou com a colaboração de um operador turístico na reserva do Niassa, uma das mais importantes de Moçambique. Entretanto, Egna Sidumo, especialista em assuntos de segurança, reitera que o ataque ao distrito de Mikula, que resultou na fuga de milhares de pessoas para a sede distrital, não visava a criação de células terroristas na província do Niassa.
Extremamente cercado e com uma força muito organizada em termos de inspeção territorial e de controle do território, claramente os terroristas tinham que fugir para algum lugar. E o lugar onde eles foram é Niassa.
Boris Namir, outro estudioso de assuntos de segurança, diz também que os jihadistas foram ao Niassa à busca da sobrevivência face à ofensiva das forças da SADC, do Ruanda e moçambicanas em Cabo Delgado.
Eles estão à busca de sobrevivência, sobrevivência física. Estão a ser atacados nas suas bases, a tendência é de fugir. Tendo sido atacados onde eles estavam, tem que ir para outro lugar e procurar comer onde estão, para não morrer de fome.
Refira-se que o presidente moçambicano Filipe Nyusi, na sua recente visita à Niassa, havia aconselhado os deslocados de guerra em Mekola a regressarem às suas aldeias, afirmando que é a partir das nossas aldeias que devemos combater os terroristas. Por outro lado, o padre Eduardo Paixão, responsável pela Igreja Católica em Meluco, Cabo Delgado, citado pela Rádio Pública Portuguesa, disse haver um movimento de retorno àquele distrito, mas a sensação de insegurança ainda é muito grande.
Os funcionários estão regressando a pedido do governo, principalmente a questão do pessoal da saúde e da educação, para tentar retomar as atividades normais, mas ainda há uma sensação muito grande de insegurança.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Moçambique, vamos para a Guiné-Bissau. Cidadãos denunciam à Voz da América revistas de madrugada às suas casas por homens armados, alegadamente pertencentes às Forças Armadas, sem mandado judicial, que dizem seguir ordens superiores à procura de armas e pessoas. As denúncias se multiplicam por vários bairros de Bissau. A advogada Maimuna Sila disse à Voz da América ter recebido a visita de um contingente de cerca de 20 homens fortemente armados à uma de madrugada.
Homens fortemente armados, fardados, quiseram entrar em minha residência com armas, metralhadoras. Eu pedi que não o fizessem justamente por estar com crianças a quem eu não queria traumatizar. Felizmente anuíram. Entraram três homens na minha residência, quando ficaram, creio que mais de 20 homens lá fora. Entraram três homens na minha residência e reviraram tudo à procura de armas e de pessoas. Vinha saber no dia seguinte que mais casas da minha rua tiveram a mesma sorte.
Outro residente, que prefere o anonimato, também relata ter tido a sua casa revistada na semana passada, o que provocou terror para a família.
Mandaram para nós abrirmos a mala, abrimos a mala, guarda-fato, e eles não viram nada na mala. Até temos a minha mãe, ela diz, então nós nem sequer temos aqui katana para fazer mais nada.
Eles se identificaram? Disseram que tinha algum mandado judicial?
Não sei, disseram que ordem superior.
A Liga Guineense dos Direitos Humanos confirma essas e muitas outras invasões de casas à noite sem qualquer mandado judicial, o que para o seu vice-presidente Boubacar Touré é completamente ilegal.
Nós consideramos estas buscas como sendo atos ilegais, atos arbitrários. Estas buscas, para nós, podem criar situações de insegurança para os cidadãos, porque pessoas com má fé podem aproveitar esses tipos de situações para também atacar as residências privadas em nome de buscas que estão a ser efetuadas pelas autoridades policiais. Não credibilizam o próprio processo de investigações que está em curso sobre a tentativa ou ataque ao Palácio do Governo.
Questionada se tem recebido justificações das autoridades, a Liga diz que não. E Boubacar Touré afirma que só a comunidade internacional pode ajudar.
Que a comunidade internacional deve, no quadro das suas relações bilaterais e multilaterais com o Estado da Guiné-Bissau, exigir que as investigações respeitem o quadro legal, não só nacional, mas também os padrões internacionais.
Entretanto, a advogada Maimuna Sila diz que vai reagir legalmente.
Isto é uma violação mais que flagrante dos meus direitos, ainda para mais àquelas horas, não é? E acho que tem que ser feita alguma coisa e eu vou fazer tudo que a lei me permitir.
Desde ontem, a Voz da América tem mantido contactos com o Estado-Maior das Forças Armadas para ouvir uma reação, mas até agora não recebemos qualquer resposta. Segunda-feira, aqui na Voz da América, temos o especial Angola. A fome está a lastrar-se através do país. Em algumas províncias, 4 pessoas morrem todos os dias devido à fome. Um estudo acabado de publicar pelo projeto Saúde Comunitária traz esses dados. Kim Chalongo tem a reportagem desde Luanda.
A fome é apontada como a principal causa da desnutrição e, consequentemente, de 4 mortes por dia em algumas províncias de Angola. O assunto foi tema de uma pesquisa social realizada pelo projeto Saúde Comunitária, que inclui um estudo epidemiológico e demográfico. De acordo com o médico Fernando Sebastião, coordenador do projeto e da pesquisa, constatou-se um quadro social bastante precário, onde 90% da população-alvo da pesquisa vive em condições de miséria extrema.
A principal causa da desnutrição em Angola é a fome. A fome em Angola existe. E a fome é severa. E praticamente está a se ramificar em quase todas as províncias de Angola. Todas as 18 províncias de Angola têm dificuldade enorme. As pessoas apresentam dificuldades enormes por causa de determinados eventos que surgiram. A pandemia que criou as cercas sanitárias. Isso dificultou também no processo e facilitou facilitou a ilustração praticamente do fenômeno fome. A falta de políticas sérias no combate da fome, à pobreza e à seca no país. A seca em si no sul de Angola. E falta mesmo em si de vontade política e falta de sensibilidade humana para quem nos governa. Então a fome existe, é severa. Aí está a matar muita gente, de uma desnutrição ligeira a severa praticamente. Nós conversamos com famílias onde tinham membros da família, por causa da fome, apresentavam um estado físico degradado, um estado caquético.
A pesquisa realizada pelo projeto Saúde Comunitária deu lugar a um documentário sobre a desnutrição em Angola, que surge em resposta aos pronunciamentos das autoridades angolanas. O objetivo é consciencializar o governo sobre a necessidade de maior atenção à população que padece desta enfermidade.
O documentário foi elaborado por nossos próprios meios. Todas as atividades de caráter donativa, todos os bens que nós doamos. Doamos bens alimentares, condimentados e não condimentados. Doamos roupas. Doamos mosquiteiros, doamos medicamentos, doamos materiais de biossegurança, demos palestras, usamos os nossos próprios meios, as nossas próprias viaturas. Não tivemos apoio de nenhum órgão de Estado. Pelo contrário, tivemos dificuldade em realizar determinadas atividades. Eu me lembro bem que na província de Malanje fomos impedidos por um grupo de jovens, eles associados ao partido MPLA, são da JMPLA, por facto de chegarmos lá e realizar essa mesma atividade. Os mesmos sentiram-se enciumados, né? Criaram dificuldade, mas mesmo assim nós conseguimos realizar a atividade. Já em Luanda, no 1º de maio, fomos impedidos várias vezes pela polícia. Receberam os nossos materiais numa primeira fase. Receberam as câmeras, receberam os microfones, receberam os nossos meios pela qual exercíamos atividade na cidade em plena luz do dia. Então, pelo contrário, o Estado não ajudou, né? Não ajudou. Também já soubemos o comportamento do nosso dirigente, das nossas entidades governamental. Então, todo documentário foi elaborado por nossos próprios meios. Ou seja, estamos a falar em um custo elevado, praticamente, mas todos foram realizados por nossos meios, sem ajuda do Estado. O tratamento dado a esse documentário, a princípio é que fizemos o documentário com meios próprios, com o objetivo de chegar às entidades competentes, de modo a resolverem esses problemas o mais rápido possível. No documentário mencionamos determinadas instituições como o INAC, que é o Instituto Nacional da Criança, o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, a entidade governamental, nas administrações, sobretudo o Ministério das Finanças, que revejam a política a política implementada durante o Orçamento Geral do Estado. Então, lançamos o documentário, com estes determinados objetivos, ou seja, que este documentário chegue à mão de determinadas pessoas, pessoas que têm uma certa, ou seja, pessoas carismáticas com um grau de sensibilidade muito alto, de modo a, uma vez que o governo não deu tratamento específico para essas comunidades, então pessoas do bem, pessoas que se comovem com o sofrimento dessas comunidades, dessas famílias vulneráveis, que apoiem essa família, o documentário de um outro lado venho também a fomentar, a estimular o espírito de solidariedade, de modo que quem tenha poder ajudar essas determinadas famílias.
O estudo abrangeu as províncias de Luanda, Malanje, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Kwando Kubango, Lunda Norte, Wila, Wije e Muxico. Foram realizadas atividades como palestras, consultas médicas gratuitas, doações de bens essenciais, diversos, entre outras. Fernando Sebastião afirmou ainda que um outro estudo está a ser preparado para apresentar as consequências da desnutrição para o setor de ensino no território angolano.
Realizamos esse documentário para ser disseminado em todas as plataformas digital, para que as pessoas ganhem consciência e, sobretudo, os nossos dirigentes ganhem consciência e sensibilidade humana de modos a serem pressionados a resolverem esses problemas que afetam essas determinadas populações. Nós também avaliamos, todo o documentário foi avaliado em um custo aproximadamente de 5 milhões e 500, tá? Desde as compras do material, desde a produção, até os bens doados a essas respectivas províncias. O quadro real da desnutrição é grave. É grave. A desnutrição é grave. Ela existe. Tá? É grave e é preocupante ao mesmo tempo. Futuramente, nós pensamos em realizar mais um documentário a explicar com todos os detalhes, todos os fundamentos, todos os conhecimentos médicos sobre a desnutrição, sobre a causa da desnutrição no fator do ensino e aprendizagem. Porque nós, durante as nossas visitas de campo, constatamos com várias crianças, várias famílias, todas elas, que essas famílias não estão inseridas ao sistema de ensino. Isto primeiro porque essas crianças passam fome, passam muita fome, não tem nada para se alimentar, então não estão em condições físicas, em condições emocionais, em condições espirituais para ir, para andarem mais de 7 km para assistirem aula. Então, aí conseguimos perceber que o problema de saúde que essas populações enfrentam afeta, sobretudo, no processo de ensino e aprendizagem. Tá? Para termos uma ideia, nós conversamos com as autoridades tradicionais, conversamos com famílias, ouvimos histórias, que são factos reais,
e que fizemos um estudo, então, que 50% das províncias visitadas por nós apresentam desnutrição ligeira, ou seja, não tão acentuada. E 20% apresentaram desnutrição moderada. E já 19% apresentaram desnutrição severa, ou seja, encontramos indivíduos em estado caquético. E tivemos também informações de que por dia, nesses respectivos municípios, morrem aproximadamente 4 crianças por dia por causa da fome. Então a fome é grave, a fome existe.
A produção do documentário, segundo afirmou o médico Fernando Sebastião, teve como objetivo registar o trabalho desenvolvido pelo projeto que coordena e chamar a atenção das autoridades para a importância de uma resposta adequada à enfermidade que aumenta o índice de mortalidade em Angola.
Primeiro é para dar ênfase, para dar um corpo de sustentabilidade às pesquisas que nós fomos fazendo durante as consultas que nós tivemos com determinados pacientes em determinadas unidades hospitalares. A maior parte dos doentes diagnosticados por malária, por qualquer outra enfermidade de base, esses ao mesmo tempo tinham associada a um quadro clínico de desnutrição. Entre eles eram moderada, ligeira, e algumas mesmo severas, que isso facilitou muito no tratamento deste mesmo paciente. O outro objetivo também é mesmo para chamar a atenção às entidades competentes, para chamar a atenção a quem nos governa, de modo a dar um tratamento específico, um tratamento com maior seriedade e celeridade a essas famílias desfavoráveis, de modo a corrigir essas determinadas enfermidades, porque a desnutrição em si é uma enfermidade. Tá? Porque ultimamente o governo virou os olhos simplesmente ao tratamento da Covid-19, esqueceu-se de outras enfermidades que, por sinal, são as que mais causam o índice de morbimortalidade mortalidade no país. Então, estes são os dois principais objetivos da elaboração desse documentário. É dar ênfase, dar uma sustentabilidade clínica dos estudos que nós fizemos e de modos a chamar atenção a quem nos governa para mitigar esse determinado problema, porque a desnutrição em Angola, acredito que deixa de ser, ou seja, sobrepassa a capacidade da resolução em si só dos médicos do projeto. Então há necessidade de chamar atenção a quem nos governa para mitigar esses problemas.
O jornalista e CEO do portal de notícias culturais Marimba Seluto, Fernando Galengue, olha para o futuro do país com muitas reservas, a julgar pelo quadro reportado na pesquisa de campo efetuada pelos médicos no âmbito do projeto Saúde Comunitária. O também autor do livro Pobreza, o epicentro da exploração das crianças em Angola, publicado em 2014, refere-se, por outro lado, sobre as consequências da fome para a economia do país, com destaque para a baixa produtividade e o reduzido número de capital humano em algumas localidades.
A nossa participação do portal Marimba foi no âmbito da divulgação e também daquilo que constitui a produção executiva, onde trabalhamos o roteiro e também a redação do documentário. Diante do quadro que o documentário apresenta, podemos afirmar que não há muita perspectiva para o futuro. O que se deslumbra nos próximos anos, atendendo também que estamos numa fase eleitoral, nós podemos dizer que não há muita perspectiva para o futuro, porque se há uma desnutrição gritante e, ao mesmo tempo, entre várias as causas, identificou-se a fome como causa principal, é porque teremos muitos problemas de educação, teremos problemas de saúde e a perspectiva de futuro de cidadãos deficientes do ponto de vista da intelectualidade, teremos um baixo nível de intelectualidade fruto da baixa nutrição do cérebro, das pessoas. As pessoas vivem com fome, vivem com baixa quantidade de nutrientes suficiente para produzir um pensamento, para manter a estabilidade do organismo. Isso então vai provocando baixa capacidade intelectual do próprio ser humano ou do próprio angolano. E isso vai se refletir na baixa qualidade também da prestação de serviço.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita traz agora o resumo das notícias internacionais.
O chanceler alemão Olaf Scholz manteve hoje conversações em Kiev com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em mais uma iniciativa diplomática para se tentar resolver a crise na fronteira da Ucrânia com a Rússia, onde este último país concentrou mais de 100 mil soldados e material militar. Scholz desloca-se amanhã a Moscovo para conversações com o presidente russo Vladimir Putin. O chanceler alemão avisou hoje que uma invasão da Ucrânia teria o que chamou de consequências graves por ser uma séria ameaça à segurança na Europa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou também ontem pelo telefone com o seu homólogo ucraniano e, segundo um comunicado da Casa Branca, Biden tornou claro que qualquer ação militar russa será respondida rapidamente e decisivamente pelos Estados Unidos e os seus aliados. Os Estados Unidos colocaram, contudo, de parte a hipótese de enviarem soldados para a Ucrânia. Contudo, hoje, a Polónia anunciou a chegada de vários aviões de combate americanos ao seu território. Ao mesmo tempo, o governo polaco disse estar a fazer preparativos para receber até 1 milhão de refugiados caso a Rússia invada a Ucrânia, algo que Moscovo nega querer fazer. O governo russo disse hoje que há ainda uma oportunidade de resolver a crise na Ucrânia através de canais diplomáticos. Numa reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, no Kremlin, o presidente Putin perguntou se havia ainda essa hipótese e, em resposta, Lavrov disse que, como responsável pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, tinha que dizer que há sempre uma hipótese. Lavrov disse que os países ocidentais estão dispostos a negociar a colocação de mísseis na Europa e exercícios militares, mas recusam-se a aceitar a exigência da Rússia para o fim do envio de equipamento militar para a Ucrânia e outros países do leste da Europa. O ministro Lavrov acrescentou que oportunidades de diálogo não estão esgotadas, mas não devem durar indefinitivamente.
E assim terminamos a emissão desta segunda-feira, 14 de fevereiro, da Voz da América em português, desde Washington. De todos se despedem, Leo Sarrillo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Boa noite. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O plano de emergência do presidente dos Estados Unidos para alívio da SIDA, ou PEPFAR, entra no seu 20º ano de existência. Proposta pela primeira vez pelo então presidente George W. Bush em janeiro de 2003, a iniciativa já investiu mais de 100 mil milhões de dólares para combater o HIV-SIDA em todo o mundo e transformou a vida de milhões de pessoas. É o maior compromisso de qualquer nação para tratar uma única doença na história. Quando o presidente George W. Bush anunciou o plano de emergência do presidente para o alívio da SIDA, ele disse, e cito, devemos lembrar que o nosso chamado, como um país abençoado, é tornar o mundo melhor, observou o secretário de Estado Antony Blinken numa declaração recente. Desde então, o PEPFAR fez parceria com países e comunidades para levar esperança e cura a milhões de pessoas em todo o mundo. O historial do PEPFAR é realmente impressionante. Em setembro passado, o PEPFAR fornecia tratamento antirretroviral a quase 19 milhões de homens, mulheres e crianças. 1 milhão 750 mil pessoas a mais do que apenas um ano antes. Ao mesmo tempo, 2,8 milhões de mães seropositivas deram à luz crianças seronegativas. Além disso, se as mães forem diligentes em tomar os seus medicamentos antirretrovirais, elas e seus filhos têm uma excelente oportunidade de viver uma vida longa, saudável e produtiva. Outros programas apoiados pelo PEPFAR incluem terapia preventiva, tuberculose, serviços abrangentes de prevenção ao HIV e cuidados intensivos e apoio a 7,1 milhões de órfãos, crianças vulneráveis e seus cuidadores. Finalmente, com o apoio do PEPFAR, 20 países alcançaram o controlo epidémico do HIV ou atingiram as metas de 90-90-90 de tratamento do HIV. Isso significa que nesses 20 países, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camboja, Camarões, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Eswatini, Etiópia, Quênia, Lesoto, Libéria, Malawi, Mali, Nepal, Ruanda, Senegal, Tailândia, Togo, Trinidade e Tobago e Zimbábue, 90% de todas as pessoas que vivem com HIV conhecem o seu estado sorológico. 90% das pessoas HIV positivas recebem terapia antirretroviral sustentada e 90% de todas as pessoas que recebem terapia antirretroviral alcançaram a supressão viral. Ao marcarmos o notável impacto do PEPFAR no salvamento de vidas, também nos comprometemos com o importante trabalho à frente, alcançar a meta do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável de acabar com a SIDA como ameaça à saúde pública até 2030, disse o secretário de Estado Antony Blinken. Através do nosso forte e sustentado apoio ao PEPFAR e à nossa liderança em ter como sede a 7ª reposição do Fundo Global no outono, os Estados Unidos continuarão a liderar esforços globais e a mobilizar outros parceiros para vencer o combate à SIDA. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.